Senhoras e senhores deputados, agradeço que voltem aos vossos lugares para podermos reiniciar ou continuar a nossa reunião. Eu agradecia que os serviços fechassem a porta, se faz favor, para termos alguma... Pronto, nós estávamos então no ponto 3 e, se entenderem por bem, reiniciávamos aqui no ponto 3, embora já tivesse o Sr. Deputado Pedro Roque, relativamente à petição da APFN, ou seja, da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas. Tivemos a ocasião de ouvir o Sr. Deputado Pedro Roque, e é, portanto, uma petição que está em apreciação das três que temos hoje para distribuir, que o nome seria indicado posteriormente. Não sei se a senhora deputada confirma.
Bom dia, Sr. Presidente. Confirmo, sim, e indicaremos posteriormente o nome.
Obrigada, senhora deputada. E, portanto, ainda temos mais duas, que são... A apreciação, uma do PS e outra, uma do PSD, digo, e outra do PS e outra do PS. Portanto, diga. Esta é a solicitam a criação do Dia dos Irmãos no dia 31 de maio. Sim, senhora. Portanto, dando uma informação mais cabal e completa, portanto, e por ordem de entrada no quadro, diria que a seguir temos uma petição, a peticionária, essa dona Ana Isabel Azevedo Leite, só tem uma assinatura e solicita que a legislação sobre reformas antecipadas seja alterada. É para ser distribuída ao PS e, portanto, eu, ao Partido Socialista, eu perguntava se o Partido Socialista, pelo seu porta-voz, quer já, desde já nomear ou aguarda-se também para posterior decisão?
Ainda queremos...
Muito obrigada. Portanto, continuando, temos mais uma do PSD, que é de José Pedro Aguiar Branco e Associados. Tem também só uma assinatura e que o conteúdo da petição é inconstitucionalidade da Lei nº 31 de 2009, 3 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 40 de 2015, de 1 de junho, e o partido ou o grupo parlamentar é o grupo parlamentar do PSD a quem será atribuída esta petição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência do que já afirmei, relativamente às petições, indicaremos posteriormente o nome para esta e para outras.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mercedes de Melo. E agora... Ai! Peço desculpa, Mercedes Borges. E temos a última petição para ser distribuída ao Partido Socialista, e que é a petição da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, tem praticamente 10 mil assinaturas e o conteúdo é a manutenção e funcionamento dos centros de atividade ocupacionais do Cadebelo, Viana do Castelo. E, portanto, eu perguntava ao Sr. Coordenador se estamos... Não, já percebi e indicaremos posteriormente. Pronto, portanto, relativamente à questão da distribuição, estamos já resolvidos. Relativamente ao próximo ponto, que é a apreciação e votação das notas de admissibilidade das petições, ficará sem efeito, dado que essa nota não foi possível apresentá-la hoje. E passaremos então de imediato ao ponto 7, que é também uma distribuição de iniciativas legislativas que eu passo a equacionar. Portanto, a primeira é aquela que é PJL 147-13 do Bloco de Esquerda, aliás, são as três do Bloco de Esquerda, estabelece o acesso aos direitos educativos a nadadores salvadores. A segunda é a 161.13 e reconhece o direito a 25 dias de férias no setor privado. E a última é a 163.13 e repõe o princípio do tratamento mais favorável. Portanto, eu sobre esta questão, obviamente, gostaria de ouvir os grupos parlamentares. A primeira será distribuída ao Partido Socialista, a segunda ao Partido Comunista Português e a última ao PSD. Portanto, os senhores deputados têm a palavra.
Senhor Presidente, apenas para indicar que a deputada responsável pela petição que está atribuída ao Partido Socialista será a senhora deputada Sofia Araújo. Fica já entregue e distribuída. Muito obrigado.
Obrigada. Mais alguma intervenção? Mais algum senhor ou senhora deputado? Tem a palavra o senhor deputado do Bloco de Esquerda, José Soares.
Obrigado, senhor Presidente. Nessa duas questões. A primeira é para o alerta que, não, que os, esses diplomas sejam colocados em apreciação pública. O segundo tem a ver com a circunstância de a questão dos nadadores salvadores já ter sido também abordada na Comissão de Educação. Bem sei que é matéria laboral, mas que, diga.
Posso...
Sim, tem a ver com o acesso à
informação. Estão-me a dizer que é noutra legislatura que foi apresentada e não nesta.
Gostaria de especificar. Estou a dizer que sei que essa questão já passou também, porque tem a ver com a questão da formação, já passou também pela Comissão de Educação. Não, acho que tem sentido que esta Comissão, digamos, a tome para si, mas que provavelmente teremos também que articular com essa outra dimensão.
Muito obrigada, parece-me sensata a sugestão. Se não houver, portanto, mais objeções... Senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Não é sobre esta questão em concreto dos três
dos 30 dias?
Não, dos três projetos, das três iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda, é sobre o seguinte. Nós demos entrada com um projeto que consta da base de dados, mas não foi ainda anunciado, portanto ainda não baixou esta comissão, da reposição do tratamento mais favorável e do fim da caducidade da contratação coletiva no mesmo projeto. Como o PSD vai ter que fazer um parecer sobre um projeto que tem um âmbito idêntico, pode justificar-se não fazer dois projetos, dois relatórios iguais e pode optar-se por fazer o parecer sobre os dois. Esta comissão já fez isso noutros momentos sobre outras iniciativas, era apenas colocar à consideração. E também, uma vez que quer a questão do princípio, a reposição do princípio do tratamento mais favorável, bem como a questão da caducidade da contratação coletiva, são alterações ao código e carecem discussão pública, apenas para agilizar o processo, que fossem colocados os dois processos para que as estruturas não se tivessem que estar a pronunciar num momento para uma consulta pública e outra, e ficariam os dois em consulta pública no mesmo processo.
Portanto, sobre esta questão, eu gostaria de ouvir os diferentes grupos e ter a palavra, e nomeadamente a representante, a coordenadora do PSD, mas pediu a palavra o Sr. Deputado José Soares.
Não, é só para dizer que pode fazer sentido, de facto, discutir os projetos que eles têm uma parte da matéria que é comum, que é o princípio mais favorável, ainda que, pelo que percebi, o projeto do PCP incide também sobre uma outra matéria que será objeto de uma outra iniciativa do Bloco de Esquerda e, portanto, é só para alertar que o Bloco de Esquerda apresentará um outro diploma que tem que ver com as matérias da caducidade. Portanto, nesse caso, talvez fizesse sentido, então, esperar pelos três ou então separar. Pelos três, isto é, pela entrada do terceiro. Só por causa disso.
Eu confesso que gostava de ouvir, nomeadamente, a senhora deputada Maria de Mercês Borges, mas, dada a minha fraca experiência, mas diria que, perante o quadro, seria talvez aconselhável que mantivéssemos a separação. Mas...
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu acho que... não é de bom senso estarmos a pronunciar sobre matéria que não conhecemos, não é? E é também normal, quando entram... Sim, eu não conheço os diplomas que vão entrar.
Mas não vieram a esta comissão e, portanto, não são conhecidos ainda.
se eu, não, eu não vou todos os dias ao site da Assembleia, se eles não foram anunciados. Sim, mas se eles não foram anunciados, se eles não foram anunciados, é lógico que nós não temos conhecimento deles, porque eu não tenho que ir todos os dias de madrugada ou à noite ver os diplomas da Assembleia. Ó, Sra. Deputada, o que se traduz nesta comissão, e é normal, é que quando chegam à comissão são agregados pelo tema. Não é a primeira vez que isso acontece, é o normal, é o corrente, os deputados serem convidados a fazer um relatório só para um assunto que é comum, às vezes até há mais que um projeto de lei, são dois, três, quatro, consoante os grupos parlamentares que os apresentam. Por isso, da nossa parte, nada temos a opor que esse procedimento continue. Portanto, sejam os, neste momento é do Bloco de Esquerda, se entrarem outros conexos com esta matéria, serão agregados para se fazer o relatório. Não posso pronunciar é sobre se são a mesma matéria todas ou se justificará existirem dois relatórios, porque serão matérias distintas de contratação coletiva e depois... Mas é melhor analisarmos e vermos depois. E os serviços farão essa matéria e a mesa.
Pronto, portanto, parece-me que está a ser consensual esperarmos que os projetos cheguem formalmente a esta comissão e depois analisaremos se devem ser haver um relatório conjunto ou separado, consoante os conteúdos e os diferentes temas apresentados. Muito obrigada. Senhora Deputada Rita Rato.
De acordo com o que é dito, apenas o seguinte, sobre que isso não invalide que até a decisão sobre como é que o parecer deve ser feito, que se inicie o processo de discussão pública. Porque isso não depende de nós decidirmos se o parecer vai abranger um ou dois projetos, até da nossa parte, e tendo em conta o que a senhora Deputada Mercedes Borges disse, até proporíamos que fosse o projeto, então, o parecer em separado e o processo de discussão pública em separado. Obviamente que o parecer não pode ser elaborado enquanto não baixar à comissão a iniciativa e, portanto, a única coisa que queríamos que começasse é o período de discussão pública assim que a iniciativa baixar à comissão e depois sobre o parecer logo se resolverá.
Portanto, Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada. Lógico, a apreciação pública deve iniciar sempre o mais depressa possível. No que diz respeito à Sra. Deputada Relatora, eu indico para o projeto de lei 162 do Bloco de Esquerda. 163. 163 do Bloco de Esquerda, bem como algum conexo que possa vir a existir, indica a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Rita Rato, será que quer indicar já relativamente ao reconhecimento? Não, faz chegar posteriormente. Pronto, muito obrigada. Portanto, passamos, se não houver mais inscrições sobre este ponto, passamos para o relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2015, a remeter à CAI até 16 de maio, atenção ao prazo, portanto, ainda temos bastante tempo, e a designação do deputado ou da deputada é da responsabilidade do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Nós indicamos a Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada. Portanto, passamos ao ponto 9, ou seja, à definição de metodologia para a apreciação dos projetos de resolução. Um do Bloco, outro do PCP e outro do PS, respectivamente o 163-13, o 182-13 e o 219-13, sobre o subsídio de educação especial, que baixaram sem votação por 30 dias a esta comissão em 8/4/2016. Portanto, gostava de, sobre esta questão, ouvir os seus deputados. Faz favor. Sra. Deputada Rita Rato.
Sra. Presidente, da nossa parte estamos disponíveis para a próxima reunião da comissão, seja agendado seja agendado um ponto específico para que possamos perceber a formulação dos vários projetos, o que cada uma das resoluções prevê e que se possa perceber se há ou não condições de fazer uma resolução, um texto conjunto ou se Exatamente. Mantém publicação em separado. Portanto, da nossa parte, há disponibilidade para que possa ser na reunião da próxima semana.
Os outros grupos, não, tem a palavra o seu deputado Tiago.
Sr. Presidente, estou de acordo, o Partido Socialista está de acordo com a proposta que foi formulada pela deputada Rita Rato, na próxima reunião, agendar este ponto, e até lá os grupos proponentes terão a possibilidade de discutir os pontos convergentes sobre esta matéria. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigada. Então ficará agendado para a próxima reunião. Não sei se estou a exorbitar as minhas funções. Os senhores deputados agradecia. Senhores deputados, deve ser muito interessante o que se passa aí abaixo. Mas, de qualquer maneira, como eu tenho que dirigir os trabalhos, se calhar é menos engraçado. Seguramente será menos divertido. Se olharmos para os senhores deputados, é com certeza menos divertido. Mas... não sei se estou a exorbitar as minhas funções, mas talvez sugerir, caso fosse possível, a apresentação de um relatório conjunto seria ótimo. Um texto relativamente a este ponto 9, para a apreciação, dado que incide sobre o mesmo tema, o tema da educação especial, seria ótimo. Deixo esta sugestão e passamos de imediato ao ponto 10, que é... uma proposta de alteração, senhores deputados, é um bocadinho cansativo, vou-vos dizer. É também a definição da metodologia, mas é sobre uma proposta de alteração que foi apresentada no dia 8 de abril pelo CDS-PP, portanto, no âmbito da apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei 11/2016, de 8 de março, que cria uma medida excepcional de apoio ao emprego através da redução da taxa contributiva a cargo das entidades empregadoras em 0,75 pontos percentuais relativa às contribuições referentes às remunerações devidas nos meses de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017. Portanto, sobre esta questão, senhores deputados... proposta de alteração, segundo me estão a dar aqui a indicação, é o que é preciso, dado que há uma proposta de alteração do Partido Social Democrata, resta-nos do CDS. Desculpe.
Eu não sei se não haverá grupos parlamentares.
CDS-PP.
Como proponentes, nós estamos naturalmente à vontade para seguir com o processo legislativo. Agora, eu não sei, normalmente nestas circunstâncias, é normalmente definido um prazo para que os grupos parlamentares, querendo, possam apresentar propostas sobre esta matéria. Eu não sei se é o caso ou não, cada grupo parlamentar o dirá. Da nossa parte, estamos à vontade para dar seguimento ao processo legislativo conforme é habitual, portanto...
se formalmente é assim, não vejo razões, de facto, para alterarmos aquilo que está instituído. E, portanto, é óbvio, e se mais nenhum grupo parlamentar se quiser pronunciar sobre isto, podíamos marcar um prazo, não? Podíamos, então, ao CDS-PP, se querem sugerir um prazo. Para a semana. Na reunião da próxima semana. Pronto. Exatamente. Até terça-feira, portanto, para que possa constar da... é um artigo. Pronto. Portanto, fica... está... é objeto de consenso que até a próxima terça-feira, que aliás é dia 26 de abril, será entregue a proposta ou artigo em referência pelo Partido Social, pelo CDS-PP.
Por quem quiser.
Peço desculpa. Por quem quiser. Está bem, está bem. Pronto. Peço desculpa pela minha confusão. Não, nem sempre é fácil. Mas pronto. Muito obrigada também pela vossa compreensão. E então, quem quiser, até terça-feira tem, digamos, a oportunidade também de enviar as suas alterações. Até às 18 horas de terça-feira, penso que é viável e é razoável. Eu perguntei se os grupos parlamentares, obviamente, estão de acordo com esta proposta. Como se costuma dizer, quem cala consente. Muito obrigado pela vossa colaboração e, sobretudo, pelos vossos ensinamentos. Muito obrigada e até à próxima quarta-feira. Tem a palavra o... Ah, não acabou, pois não. Outros assuntos.
Uma pergunta.
Faz favor.
Nós aprovamos
o... Deputado José Soares.
Obrigado, Senhora Presidente. Nós aprovamos na especialidade projetos relativos ao... Concretamente, um projeto do Bloco de Esquerda relativo ao combate ao trabalho forçado. E havemos de ter que fazer a especialidade desse projeto. Ele já foi aprovado, penso que estamos em condições de poder agendar a especialidade desse projeto. Já houve período de discussão pública, já houve a primeira votação no plenário. E pronto, era só para alertar para a nossa vontade de incluir isso na agenda.
Muito obrigado por mais este contributo, Sr. Deputado. Creio que ele desceu à comissão sem votação e, portanto...
Não, Sr. Presidente, ele foi votado. O projeto do Bloco de Esquerda foi votado. O que desceu,
mas há mais...
O que desceu sem votação foi um projeto do Partido Socialista.
Do Partido Socialista, não foi?
Que desceu sem votação. O nosso foi votado. Mas era preciso perceber qual é a sequência que vamos dar a este processo.
Muito obrigada. É que nós temos aqui um encontro, ou um desencontro, melhor, de datas, é que o projeto do Partido Socialista está aberto à audição pública, não é? À discussão pública. E portanto, dado que tratam os dois do mesmo assunto, creio que seria... razoável que se aguardasse, não é?
Depois... E então, mas a perspectiva é podermos tratar em conjunto os dois projetos no, portanto, daqui a 3 semanas, é isso?
Sim, assim que...
Agendaríamos então, daqui a 3 semanas, a discussão conjunta dos dois projetos.
Gostava de ouvir o seu coordenador do Partido Socialista.
Sr. Presidente, sobre isso, enfim, o Partido Socialista não tem muito a acrescentar, porque estamos dependentes do período de discussão pública. Portanto, será mais, neste caso, o Bloco de Esquerda que dirá se quer, enfim, neste caso, antecipar o seu processo legislativo, e não estaremos em discordância com isso, ou, enfim, se entender aguardar, achamos também que fará algum sentido agendar em conjunto, sendo certo que daqui a 3 semanas, presumo que sejam 3 semanas, poderemos avançar com o processo. Acho que são 3, mas já agora não sei se pode confirmar esse ponto.
Muito obrigada. Senhor Deputado José Soares.
Sendo os projetos, tendo os projetos o mesmo objeto e debruçando-se inclusivamente, tanto quanto me lembro, sobre exatamente os mesmos artigos, não só do Código de Trabalho, mas de outra legislação, penso que temos vantagem em fazer em conjunto. Tudo bem, esperaremos então... que o período de discussão pública, de consulta pública, termine para podermos fazer a especialidade do projeto.
Muito obrigada pela sua explicação, Sr. Deputado. A nossa discussão pública, portanto, do projeto de lei do Partido Socialista, termina no dia 6 de maio. Portanto, fica esta informação. Portanto, logo a seguir a 6 de maio, na primeira reunião, trataremos do assunto. Muito obrigada mais uma vez. Se não há mais nada sobre os outros assuntos, ponto número 11, ainda há.
Penso que transmite esta informação. E falta o princípio.
São as atas. Eu sei. qual é o número da ata?
É da primeira, é do dia 29, é da audição do Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco. É apenas uma pequena alteração na parte da minha intervenção. Eu ia só colocar é que nós ontem, na reunião do Grupo de Trabalho das 35 horas, ficámos de ver hoje, no final desta reunião, o calendário.
Porta, a reunião ainda não acabou, eu iria dar depois essa informação se todos achassem bem.
Como não recebemos uma convocatória formal para outra reunião, pensei que se tratasse na parte dos outros assuntos desta. Mas está bem, está bem.
Não, não, era... Já agora esta informação, não fizemos uma convocatória formal porque foi um ponto que resolvemos até muito informalmente, que até ficou ao princípio para segunda-feira, depois alguns grupos disseram que não estariam habilitados a responder e, portanto, no final dos trabalhos desta comissão. Portanto, agradeço que os membros do grupo fiquem mais 5 minutos, faz favor. E tenho ainda, portanto, o ponto das atas ficará assim para a próxima semana e tenho duas informações a dar que são importantes. A primeira, temos o Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigada. Temos o Sr. Ministro das Finanças, a presença, a audição, 3 de maio, às 16 horas. E temos também o Governador do Banco de Portugal e Presidente do Fundo de Resolução, no dia 6 de maio, às 14h30. Portanto, 3 de maio, o Sr. Ministro das Finanças, e no dia 6 de maio, o Governador do Banco de Portugal e o Presidente do Fundo de Resolução, conforme, aliás, já tinha sido consensualizado entre todos os grupos parlamentares, que seria útil ouvir estas entidades. Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, relativamente às datas, só para dar conta à Comissão que fui abordado pelos serviços da Comissão, uma vez que as datas que o Ministro das Finanças tinha disponíveis eram o dia 3 de maio ou o dia 9 ou 10, não era? Acontece que nessa altura são as jornadas do Bloco de Esquerda, no dia 10. E, portanto, para facilitar a realização da audição, nós demos o nosso consentimento a que se marcasse no dia 3, porque é que nós demos o nosso consentimento? Porque havia uma audição que estava prevista, que tinha sido sugerida pelo Bloco de Esquerda relativamente às matérias dos sem-abrigo, dos direitos das pessoas sem-abrigo, da Estratégia Nacional de Combate ou de Inclusão das Pessoas Sem-Abrigo. O que nós gostaríamos é, uma vez que não vamos fazer essa audição como previsto no dia 3, para podermos calendarizar a audição com o Ministro das Finanças, que pudéssemos encontrar aqui já uma data e marcar a audição com as pessoas sem abrigo, com as associações e pessoas sem abrigo. Neste caso, a minha sugestão é que fosse no mesmo dia da semana, mas a seguir à vinda do... a seguir às jornadas parlamentares, neste caso, na semana seguinte, à semana de dia 10. Portanto, no dia 3 temos o Ministro das Finanças, no dia 10 temos as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, na semana seguinte.
Será que dia 17 é um dia adequado para todos os grupos?
Na mesma hora que estava prevista.
Na mesma hora que estava prevista, passamos então para o dia 17. Sr. Deputado José Soeiro, parece-lhe bem? Pronto. Então... ficará então as entidades que estavam previstas vir no dia 9, não era?
Era da parte da tarde.
À mesma hora, fica à mesma hora, dia 17 de maio, portanto era da parte da tarde, mantém-se a parte da tarde. Das 15 às 17h30, não era? Pronto. Dia 17 de maio. Dia 6 de maio é o Governador do Banco de Portugal e o Presidente do Fundo de Resolução às 14h30. Se quiserem, eu volto a repetir. Senhor Ministro das Finanças, dia 3 de maio, 16 horas. Senhor Governador do Banco de Portugal, mais o Presidente do Fundo de Resolução, 6 de maio, às 14h30. E as entidades que estavam previstas a pedido do Bloco de Esquerda e da nossa calendarização do plano de atividades, passa para o dia 17, exatamente à mesma hora, ou seja, entre as 15 e as 17h30. Muito obrigada. Se não há mais nenhuma... ainda há uma questão...
Sr. Presidente, está uma grande confusão. O que é que eu lhe queria pedir? Se depois os serviços podiam fazer uma grelhazinha para facilitar...
Deputado, são apenas três, mas teremos muito gosto, obviamente, em fazer a grelha. Está bem. Portanto, resta-nos um último ponto, que é a concretização do plano de atividades e que está, portanto, gostaria de ouvir a Sra. Deputada Sónia Fortezinhos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós fizemos chegar aos serviços uma proposta que depois os senhores e as senhoras deputadas poderão ver melhor. Mas a nossa sugestão, e em contacto com a Universidade de Minho, que se bem se recordam, é no fundo a instituição que... A Comissão propôs 23 de maio. A Universidade de Minho, como bem se recordam, é, digamos, a instituição que, por ter um conhecimento bastante aprofundado e de âmbito nacional sobre o tema das crianças e jovens em risco, sobretudo na área do acolhimento, tem-nos ajudado a pensar um pouco melhor o que é que poderíamos propor à Comissão, no sentido de decidirmos o que é que queremos fazer. E, portanto, desta parceria, digamos assim, tendo em conta os nossos objetivos, a proposta que nós fazemos para pensarmos da parte da manhã, em vez de fazermos só uma visita ou fazermos duas visitas, se tivermos deputados e deputadas suficientes, dividirmos-nos em três grupos e visitarmos três instituições. Ai, querem ir às três? Não, mas então deixe-me só acabar e já explico. Eu vou até ao fim e acho que há uma forma de salvaguardarmos isso, mas obviamente, como eu disse de início, esta é uma proposta e faremos aquilo que a Comissão entender que é melhor e que toda a gente se sinta confortável. A ideia era nós dividirmos em três grupos, de forma a espalharmos, digamos assim, a Comissão no território, e porque há de facto instituições que têm um trabalho muito interessante, e fazemos uma proposta de três instituições. A Universidade de Minho está disponível para nos convidar para almoçar. E depois, à tarde, haveria uma reunião, e aí é que talvez esta proposta possa compensar aqueles grupos parlamentares que não se puderem fazer representar em todos os grupos. Já discutimos a seguir, não há problema. Termos uma reunião entre a Comissão, os investigadores da Universidade de Minho, que nos vão fazer uma breve apresentação do estado da arte da investigação, do que é que nós sabemos em Portugal sobre esta matéria, das experiências, principais desafios, até tendo em conta a legislação que foi aprovada. E depois, para além da Universidade de Minho e para além de nós próprios, seriam convidadas instituições, para além daquelas que nós fomos visitar de manhã, de âmbito nacional, ou seja, que não se referem apenas a instituições de Braga, para discutirmos a questão de uma forma mais alargada. E, portanto, julgo que assim cumprimos pelo menos dois objetivos. Um é visitarmos instituições do território e estarmos em contacto com o território onde nos deslocamos. Mas, uma vez que a questão que vamos abordar é uma questão que claramente é nacional, termos a reunião à tarde com este âmbito e com esta participação, e no documento que enviamos também fazemos referência a algumas instituições que podem ser convidadas nesta lógica de âmbito nacional, fazermos esta reunião. E, portanto, esta é a proposta que nós que nós fazemos, como disse e volto a repetir, para acertarmos aquilo que a Comissão entender que é o mais adequado e que corresponde àquilo que cada grupo parlamentar entende que deve ser esta nossa, visita. As instituições, eu de cor, não sei todas de cor, mas sei que para visitarmos é a Casa de Apoio à Criança em Guimarães. Pronto, a senhora Presidente, se não se importa, pode, distinguindo os dois períodos,
exatamente,
fazer referência.
Portanto, ora vamos lá. Proposta para a parte da manhã. Dividir o grupo de deputados e restante delegação em três grupos para visitar três instituições, a saber, Mundos de Vida, Famalicão, Centro Social Padre David, Braga. 3. Associação de Apoio à Criança, APAC, Guimarães. Seguir-se-á às visitas um almoço oferecido pela Universidade do Minho. Depois, as propostas para a parte da tarde. É uma reunião de trabalho com a seguinte participação. Investigadores da Universidade do Minho. E depois, também, associações que trabalham na área da proteção de crianças e jovens e que são parceiras no trabalho de investigação da Universidade. A. Crescer Ser, Porto e Lisboa. Portanto, são associações que nós convidaríamos. Asas de Santo Tirso. CAT, Casa dos Sonhos, Barcelos. E Mimar de Cascais. Pronto, este é, digamos, embora possa causar, digamos, alguma dúvida, dado que foi lido, no essencial, penso que retiveram, e como não vou repetir muitas vezes, é mais fácil para reter. Senhor Deputado, Filipe Lobo Dávila.
Senhor Presidente, sem prejuízo da distribuição da proposta e de nós próprios fazermos uma reflexão mais aprofundada, porque estamos a falar apenas com base na informação que o Senhor Presidente teve a gentileza de nos transmitir, queria apenas dizer só duas coisas muito rapidamente. A primeira é para dizer que nós, de facto, também partilhamos a mesma dificuldade que a Senhora Deputada Rita Ratti, portanto, de facto, nós gostaríamos de poder estar em todo o programa e não estar a escolher uma ou outra instituição, dando a entender que com isso privilegiamos uma em detrimento de outras. E, portanto, isso, de facto, do nosso ponto de vista, não é... não nos deixa numa posição muito confortável e, portanto, preferiríamos que fosse um programa mais linear. Por outro lado, queríamos só dar apenas um pequeno contributo, sem prejuízo de o podermos depois formalizar. É que um programa deste género não pode, na nossa perspectiva, deixar de envolver as respectivas autarquias. E parece-me que, desse ponto de vista, não há aí nenhuma referência ao envolvimento das autarquias. Ainda por cima estamos a falar de três, pelo menos, diferentes, com cores partidárias diferentes, etc. E, portanto, parece-nos a nós que isso é um envolvimento útil, até pela proximidade que elas revelam perante as suas instituições locais.
Deputada Sónia Fortezinhos.
Só para tentar perceber, quando fala de envolvimento da autarquia, diz fazermos cumprimentos, convidá-los em algum momento do programa, só para tentar... A participarem nas visitas. Ah, sim, claro. Claro. Eu confesso que ainda não me tinha preocupado com a questão mais protocolo, porque no sentido do relacionamento institucional. Ok, ok. Ok. Acolhemos isso, não tem. Eu confesso que nesta primeira versão do programa, digamos, a minha preocupação foi, porque foi aquilo que me foi pedido com mais urgência, a questão dos contactos para organizar a visita e as propostas de visita, no sentido de depois se estabelecerem os contactos. Foi nisso que eu pensei. Não pensei em rigorosamente mais nada. A única pergunta que eu então faço, uma vez que... Exato. Mas só para dizer que não tinha pensado nessa parte, nessa dimensão do programa. Só pensei numa dimensão. Então só gostava de fazer uma pergunta. Compreendendo e naturalmente, e peço desculpa, não... Enfim... Não pensei nisso, pensei no programa ideal, mas às vezes o bom é inimigo do ótimo. compreendendo e, obviamente, aceitando sem discussão a questão de que os grupos parlamentares que têm menos membros ou que até podem não poder levar os membros suficientes para fazer três visitas, acham que podemos tentar fazer duas visitas no período da manhã ou que isso é muito carregado e mais vale fazermos só uma visita? Eu acho que valia a pena, tentarmos fazer duas visitas, mas fica à vossa consideração. Provavelmente o que isto pode implicar é a Comissão ter que ir na véspera para não termos que fazer uma viagem, normalmente é tipo autobus ou minibus ou lá o que for, e portanto demora-se algum tempo. Mas ok, então é deixar cair uma. Como? Não, sabem o que é que eu fui...
Agradeço. Sabem,
eu se calhar...
Até porque há inscrições, está bem?
Peço desculpa. Eu provavelmente o que podíamos fazer era, uma vez que a Universidade minha é em Braga, e portanto já vamos estar em Braga, convidávamos as outras duas que são sugeridas, que são em dois concelhos diferentes, no sentido de irmos. Mas isto é um critério. Mas como o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila disse, também podemos pensar mais um bocadinho e não sei, os serviços... até sexta-feira ou até à próxima reunião e, entretanto, vamos fechando o programa, mas peço desculpa.
Pronto, eu dava também agora a palavra à Sra. Deputada Maria de Mercês Borges. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Primeiro que tudo, agradecer à Sra. Deputada Sónia Fertozinhos a proposta que nós, formalmente nos apresentou e fazer a seguinte sugestão. Eu considero que nós precisamos de olhar para a proposta, conversar com a equipa, com os deputados todos que integram a nossa comissão e também darmos os nossos contributos, se for caso disso. E nesse sentido, sugeria que até à próxima reunião pudéssemos fazer chegar os contributos que achássemos por relevantes e seria discutido e fechado.
Não sei se... Acho... Pela minha parte, não tenho que pronunciar sobre as propostas, mas parece-me perfeitamente sensato. E gostava só, não me cabendo esse papel, mas perguntando se os grupos que têm, já agora, aproveitando o tempo de reflexão, se os grupos que têm menos elementos, se não poderiam também, para fazermos mais visitas, pedir a elementos de outras comissões, como aliás acontece às vezes, para integrarem assim, talvez pudéssemos fazer as três visitas. Mas fica a sugestão. Senhora Deputada.
Senhora Presidente, só mais uma nota. Podem questionar-se porque é que são estas instituições e não outras. Eu acho que provavelmente não ficou suficientemente claro. Porquê que são estas e não outras? São estas porque, como disse, em articulação com a Universidade do Minho, eu perguntei quais eram aquelas consideradas como sendo boas práticas e que têm um trabalho que não é apenas o trabalho que fazem no cotidiano, mas é o trabalho de parceria com as instituições académicas, no sentido de irem acompanhando, por um lado, aquele que vai ser a evolução da investigação e do saber e, por outro lado, aquela que é o trabalho do cotidiano junto das crianças e junto das famílias. E, portanto, essas instituições que nós propomos, se os grupos parlamentares entenderem bem, eu posso justificar um pouco porque é que são aquelas instituições. Não, sim, eu sei que têm deputados, mas se facilitar, no sentido de perceberem porque é que são aquelas. Pronto, porque eu acho normal que depois os deputados... Dos respectivos círculos perguntem, mas porquê é que são estas e não é aquela que eu conheço e conheço aquela senhora que trabalha tão bem? Bom, a lógica foi esta, ok? E portanto é a partir desta base que nós apresentamos essa proposta e rigorosamente mais nenhuma. Foi essa a única preocupação, não foi rigorosamente mais nenhuma, está bem? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, pelos seus esclarecimentos. E então, seguindo a proposta, ainda falta, mas sobre este ponto, seguindo a proposta apresentada, nós refletiremos sobre não só o número de visitas a fazer, mas o próprio, digamos, as próprias entidades também visitadas e as entidades que deverão ser convidadas para a parte da tarde, incluindo a hipótese que foi aqui consensualizada das representantes das autarquias envolvidas. Parece-me que foi este o consenso. E agora falta-nos ainda um ponto. Ah, é verdade. É que temos aqui um problema na concretização do nosso plano de atividades. Estava previsto, aliás, proposta do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que no dia 7 de junho de manhã se fizesse uma visita à Unidade de Cuidados Continuados Bento VI em Fátima. Ora bem, essa data é a data das jornadas parlamentares do CDS. E, portanto, aqui fica a informação e o pedido de alteração e agradecia, portanto, depois que víssemos a data posteriormente, na próxima reunião, consensualizarmos uma data que se o Partido Social Democrata, assim o entender, sugerisse uma data, está bem?
Com certeza, nada a opor sobre essa matéria.
Obrigada, Senhora Deputada, e damos então... Ah, não?
Era nos outros assuntos, eu gostava de colocar uma questão.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós temos estado, caras colegas e caros colegas, nós temos estado confrontados com a questão de marcar as audiências que estão pendentes. E para não haver desencontros, porque tem havido o grupo de trabalho das 35 horas que tem estado a agendar também os seus trabalhos, eu gostava de consensualizar aqui a possibilidade de horários para podermos fazer estas audiências. Houve audição ao Sr. Ministro, portanto, que a semana passada tampou. Nós tínhamos aqui amanhã, mas amanhã às 14 horas considerei que não seria o dia ideal, visto que há um agendamento que é da nossa área, e, portanto, não seria o dia melhor. Portanto, gostava de deixar já o trabalho hoje as datas e as disponibilidades mais ou menos consensualizadas para podermos fazer convocatórias, pelo menos para duas ou três audiências na próxima semana. Não sei quais são as disponibilidades. Também era bom sabermos o calendário do trabalho, do grupo de trabalho das 35 horas.
Portanto, relativamente, já agora, a informação para todas e para todos os senhores deputados. Mantém-se, e foi a nossa proposta final, consensualizada em todos os grupos, que as audições terminariam no dia 28 de abril, mantendo-se os dias iniciais, os dias e as horas iniciais, ou seja, que foram acordados na primeira reunião, terças-feiras, três audições a partir das 11 horas da manhã e quintas-feiras, duas audições no final dos trabalhos do plenário. Portanto, é isso que está previsto. Terças-feiras, 11 horas, portanto, três, prevendo-se à 1:15, porque se prevê 45 minutos por audição, portanto, nunca é 1:15, será 1:30, à roda disto, e quintas-feiras, no final dos trabalhos, duas, exatamente com a mesma duração, cada uma de 45 minutos, portanto, até ao dia 28 de abril, exatamente, dia 28 de abril,
Presidente.
Faz favor.
Então, sugeria a próxima terça-feira, da parte da tarde. Não tenho o dia presente. Terça-feira, 26. 15:30, pode ser. 15:30. Tudo bem. Se puder ser para os outros grupos, por mim. 15:30. E faríamos 15:30... 16 e 15, e a segunda, podemos fazer três ou é muito pesado? Fazemos duas? São vários, eu não tenho aqui. Não, eu acho que 3/4 de hora é mais que suficiente. e depois às 17 horas faríamos a terceira, está bem? Terça-feira, da parte da tarde. Pode ser? Completamente consensualizado com todos os grupos parlamentares. Senhora Presidente, fica então com o pedido de agendamento para terça-feira, 15h30. Sim, 16h15 e 17 horas. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Nos outros assuntos, não sei se nós temos mais alguma inscrição. Tem o seu deputado José Soeiro, por favor.
Era só para lembrar que temos os gerontólogos e a CCDRN a quererem reunir com a comissão, para não nos esquecermos disso, porque nos vão fazendo pressão para que sejam marcadas as...
Por favor.
É essa a minha preocupação também. A CCDR é a primeira. E os gerontólogos, penso que vale a pena passar à frente de todos, se estiverem de acordo também, porque vai ser agendada uma iniciativa e também eu convinha ouvi-los, não é? Nesse sentido, era as duas com prioridade. A primeira, porque é a primeira que está em lista, e em vez de passarmos logo à segunda, damos prioridade aos gerontólogos e depois passaremos a terceira a ser a segunda e assim vai haver um critério.
Muito obrigada. Senhora Deputada, e então agora penso que, não havendo mais nenhuma questão, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigada a todos e a todos. Dizia que os senhores deputados que fazem parte do grupo das 35 horas se mantivessem mais um bocadinho. Senhoras e senhores deputados do grupo das 35 horas, nós tínhamos ficado, tínhamos consensualizado duas datas, a saber, a finalização das audições até dia 28 de abril, com base isto numa proposta da senhora deputada Rita Rato. Portanto, 28 de abril, e a outra é a entrega de propostas de alteração até ao dia 13 de maio. Pronto. Restavam dois pontos, que era a discussão e votação na especialidade até 25 de maio e a votação final global na sessão plenária de 27 de maio. Não, 25 de maio... Portanto, volto a repetir, discussão e votação na especialidade até 25 de maio e a votação final global na sessão plenária de 27 de maio. Era esta a questão. E os diferentes grupos parlamentares ficaram, se possível, de hoje apresentarem, digamos, a sua versão final sobre estas datas ou propormos outras que entendam mais convenientes. Portanto, eu agradecia as vossas sugestões.